Fiquei sabendo que alguns irmãos hoje tiveram que ir trabalhar. Eles estão certos, nós é que estamos errados. 6 dias trabalharás e no sétimo descansarás. Tem alguns irmãos que estão matando um dia, trabalham só 5, né? Chamamos de semana inglesa. Trabalhamos de segunda a sexta, descansamos sábado e domingo. Isso é uma bênção. Mas alguns ainda estão na lei de Moisés, né? Trabalha 6 dias e só descansa 1. Muito bem, vamos continuar. A palavra que o Senhor tem nos dado nesses dias é que devemos viver para Ele, devemos buscar de todo o coração o Seu reino e a Sua justiça. Devemos ter consciência que fazemos parte de um relacionamento muito estreito, fundamentado numa aliança, fundamentado num compromisso que Deus não pode mudar. Ele jurou por si mesmo, Ele jurou pelo seu próprio nome, e Ele vai levar a bom termo este compromisso assumido. E o compromisso é que Ele terá um povo para si mesmo, zeloso e de boas obras. Eu serei o teu Deus, e tu serás o meu povo. Ele começou isso há muitos anos atrás. Começou isso com Abraão, fez uma aliança com Abraão. E de Abraão até nós somos descendentes de Abraão. Talvez muitos não atentem para isso, mas quando nós nos unimos a Cristo, Cristo é filho de Davi, filho de Abraão. E todos nós, para sermos dele, temos que ter a mesma natureza de Jesus. Fomos enxertados na videira, portanto, nós recebemos e somos também filhos de Abraão ou filhos desta própria aliança que Deus fez. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Agora, o fato de Deus querer-nos como povo dele, nós não somos um povo qualquer. Nós não somos um ajuntamento, nós não somos uma multidão sem identidade, sem um caráter transformado. E não é uma questão de alguns ajustes, algumas reformas na nossa vida, no nosso comportamento, que vai agradá-lo. É uma total mudança de natureza. Nós temos que ser coparticipantes da natureza divina. A intenção do Pai é transformar-nos de tal maneira que sejamos semelhantes a Jesus. Uma coisa é nós declararmos qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus é ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Essa é a nossa declaração. Nós achamos que, tendo esta revelação, já somos o povo mais feliz da terra. Isso é só o começo. Entendendo isso já é uma grande coisa. Mas chegar a ser isso, ser iguais a Jesus, vai levar a nossa vida inteira. E Deus tem, inclusive, que tratar conosco para nos ajustar, nos conformar ao seu propósito enquanto vivemos aqui na Terra. A palavra que vou dar hoje pela manhã vai falar-nos de como Deus trata conosco, como Deus vai ajustar-nos a esse propósito. Como é que podemos viver para Ele e para o seu reino, para que não aconteça o que aconteceu com Israel no passado. Vivia, acertava o passo e de repente se desviava, acertava o passo e desviava. Então, muitas e sucessivos desvios, voltando a adorar deuses falsos, voltando as costas para Deus. E Deus tinha que trazê-los de novo, e trazê-los de novo. E que a igreja, não diferimos muito de Israel. Se olharmos a igreja como um todo, pelo mundo, nós vemos muitos desvios, muitos equívocos, muitos enganos. Está sendo pregado até um outro evangelho. Paulo disse: se alguém vier e pregar um outro evangelho, além daquele que vos preguei, seja anátema, seja maldito de Deus. Por quê? Pregando-se um outro evangelho, tem um outro tipo de convertido, tem um outro tipo de cristianismo, tem um outro tipo de coisa que não tem nada a ver com aquilo que Jesus se pregou, que os apóstolos pregaram. Então, o ponto de partida é um conhecimento da pureza do Evangelho. Nós temos que saber o que se trata o Evangelho, Qual o propósito de Deus do Evangelho? Ontem lemos alguns textos em que diz que o Evangelho é para ser crido e o Evangelho é para ser obedecido. E nós precisamos entender em sua natureza o que é o Evangelho, para não incorrermos em erro, estando crendo num outro Evangelho, um Evangelho adulterado, Evangelho despojado de suas demandas ou despojado do elemento gracioso de Deus. Podemos equivocar-nos tirando do Evangelho aquilo que Deus fez por nós e colocando reis, leis, regras, mandamentos e esquecendo da graça de Deus e do amor de Deus, ou podemos fazer o contrário, despojá-lo das suas demandas, dos seus mandamentos, do seu governo sobre nossas vidas e colocar que Deus é um Papai Noel que premia, que presenteia todo mundo. Não importa como você vive, não importa como você anda, seu nome já está escrito no livro do céu. E podemos viver uma vida totalmente descuidada e quando ele vier, ele poderá causar-nos uma terrível surpresa, dizer que não conhece a gente. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Eu quero ser conhecido do Senhor. Eu quero estar entre aqueles que diz, eu conheço pelo teu nome e tu me conheces. Então, nesta manhã, queremos que o Espírito de Deus traga clareza, revelação do seu compromisso, do seu relacionamento com o Senhor. Amém? Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Como introdução ao que vamos falar hoje de manhã, quero concluir o tema que venho falando sobre o reino no que diz respeito ao fundamento do reino. Ontem mencionamos que o reino se apresenta de quatro, pode ser visto, as escrituras ensinam o reino em quatro aspectos. Fala primeiro de um reino universal, em que Deus tem o seu trono no centro do universo e ele governa todas as coisas, ele domina sobre tudo. Esse reino é um reino eterno, ele sempre existiu. Enquanto Deus existir e o seu trono existir, o seu reino existe para sempre. Esse reino já existia antes da criação do mundo. Só que a terra se rebelou quando entrou o pecado no mundo, Satanás passa a ser o governador, ou melhor, o imperador aqui na terra. O império das trevas está sob esse domínio que a Bíblia chama esse sistema de o mundo, o cosmos. Então tem Satanás e suas potestades dominando nesse mundo. E homens ímpios, homens rebeldes, homens que se voltaram contra Deus, não vivem para Deus, não conhecem Deus e vivem numa lamentável independência, numa lamentável rebelião, praticando toda forma de pecado, de iniquidade, de maldade, sem nenhum temor de nada, não considerando nada, sabendo até que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. E nós vivemos hoje um reino invisível. Jesus veio e pregou o reino e disse que o reino de Deus está dentro em vós. Todos aqueles que o reconhecerem como Senhor, o reconhecerem como o enviado de Deus, o reconhecerem como o nosso Redentor, aquele que deu a vida para nos resgatar do pecado, da morte, de nós mesmos, deste mundo tenebroso. Gálatas 1:4 diz que ele deu a sua vida para nos desarraigar deste mundo e nos transportar para o reino dele. Desarraigar significa arrancar pela raiz, tirar-nos desse mundo. A palavra igreja quer dizer os tirados para fora. Nós somos a igreja do Senhor, fomos tirados para fora deste mundo para vivermos para o Senhor. E essa fase é a fase do reino invisível. Temos o reino também apresentado nas Escrituras como uma esfera de governo, onde Jesus efetivamente exerce a sua autoridade hoje. Então, se você está debaixo do governo de Cristo, a sua vida está nessa esfera de governo. Se Jesus governa a casa daqueles que são casados, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos, ali está o reino de Deus. Então, o reino de Deus se faz presente onde Jesus efetivamente manda, governa. E, finalmente, o quarto aspecto do reino está ligado a um aspecto ainda escatológico, futuro, em que o reino de Deus será estabelecido aqui na terra de forma visível. Jesus veio, virá para estabelecer o seu reino, e as profecias dizem que ele dominará de mar a mar. O domínio dele será universal. Em todos os países, todos os continentes conhecerão a Jesus. E a sede desse governo procederá de Jerusalém. Israel deixará de ser cauda das nações e passará a ser cabeça das nações. E todos os povos terão que adorá-lo, adorar o rei em Jerusalém, enviar comitivas para lá. E esse é o princípio do governo de Cristo, que a Bíblia chama de milênio. Ele vai reinar aqui na terra por 1000 anos. Eu estava perguntando uma vez para Deus, por que que Jesus vai reinar? É a única maneira de Deus estabelecer a completa vitória do seu reino sobre o império das trevas. Mas mais do que isso, descobriu um fato novo. Se olharmos hoje para o mundo e para os que são cristãos, eu assisti recentemente o filme de Lutero, e no filme fala que depois da reforma de Lutero, o evangelho, os protestantes representam 540 milhões de pessoas no mundo. É menos que 10% da população da Terra. Se nós representamos, que está falando de cristãos, de protestantes, e nós sabemos que todos os protestantes, todos os evangélicos do mundo não são verdadeiramente convertidos, por não dizer discípulos. Muitos são cristãos nominais, religiosos. É muito pouco. Então a impressão que temos, que fica-nos, é que o diabo está levando vantagem. Tem mais ímpios na terra do que justos. Não é assim que pensamos? Estatisticamente falando, esta é uma realidade que não podemos fugir dela. Só que Deus vai reverter isso completamente no milênio. Se tivermos tempo, nós vamos falar disso mais tarde. Mas ele vai reverter isso só para dar uma nota de fé e de esperança para vocês. Como Deus fará isso? Imagine que se começasse o milênio agora, 2/3 da Terra seriam eliminados. Sobram 2 bilhões de pessoas. Desses 2 bilhões ainda tem muitos rebeldes. Ele vai separar entre os rebeldes dos não rebeldes. Imagine que ficasse só, começar a Terra toda de novo sendo povoada com 500 milhões de pessoas. E 6 bilhões e meio, só 500 milhões. É muito pouco, não é? Só que esses 500 milhões que entrarem na Terra, segundo Zacarias, que lemos ontem, 1/3 da Terra seria purificado, esse 1/3 sobrevivente seria purificado, passado pelo fogo, e esses que seriam purificados, diz que chamariam que ele seria o seu Deus, e Deus disse, e eles serão o meu povo. Ou seja, o milênio começa na Terra com todos convertidos, todos discípulos, todos. Quando eu digo todos, são todos. 500 milhões, parece pouco. Só que nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo, a população da Terra toda eram somente 250 milhões de pessoas. Eu estava lendo agora, recentemente, um livro de Otmani. Em 1938, foi quando ele escreveu, ele fala que a população da Terra, sabe quanto era? 2 bilhões de pessoas. Vê como nós estamos crescendo, 2 bilhões. De 30, de 40 para cá, nós triplicamos. Está crescendo muito. Então, se começássemos o milênio com 500 mil pessoas, 500 milhões, ou melhor, de pessoas, em 1000 anos, sem ninguém morrer desses 500 milhões, eu chamo a atenção especialmente dos matemáticos. Faça um cálculo progressivo. Nesses 1000 anos, ninguém ficando enfermo, ninguém morrendo, restaurando a longevidade, diz que morrer aos 100 anos é morrer criança. Criança com 100 anos. Quem entrar no milênio vai atravessar o milênio sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma doença, e vão casar e gerar filhos. Imagina você gerando filho aos 300, 400, 500, 600 anos. A terra vai se encher novamente, muito acima dos 6 bilhões. Eu calculei assim, a grosso modo, só para não dar um número nem exagerado, vamos chegar a 30 bilhões de habitantes em 1000 anos. E todos discípulos. Que tremendo. Quem é que ganhou a parada? Haverá mais salvos ou mais perdidos? Senhor, você vai assegurar a vitória absoluta. Não é que todos serão convertidos no milênio, mas 98% sim, somente uns 2%, e é muita gente ainda. Então a maioria não será de ímpios, a maioria será de justos, porque todos me conhecerão, do menor ao maior, me conhecerão. Hoje não podemos dizer que todos conhecem o Senhor. E conhecerão experimentalmente, vão a Jerusalém para vê-lo. Ele será o governador de toda a terra. Isso é coisa muito linda. Essa é a promessa do Senhor. Ele disse e ele fará. Amém? Não duvidem disso. E aqui uma outra palavra importante. Nós estamos doidos para irmos para o céu. Nem todos estão doidos assim, né? Mas falamos tanto da glória do céu. Só que Deus tem uma outra expectativa, ele está doido para morar na terra com seu povo, surpreendentemente. Nós queremos ir para lá e ele quer vir para cá, portanto não se apressem, nós vamos morar aqui por muito tempo, ainda, amém? Vamos continuar. O reino de Deus é estabelecido sobre 4 fundamentos. Quero falar hoje sobre 4 fundamentos que existem no reino de Deus. Se nós eliminarmos um desses fundamentos, não existe mais reino. Obviamente, o primeiro fundamento do reino de Deus está relacionado com... Vamos abrir Isaías... Uma profecia linda de Isaías. Ele é um dos profetas messiânicos mais profícuos. Isaías capítulo 9. Capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Primeira palavra para descrever esse menino. Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? O governo está sobre seus ombros. Já começa com governo. Por que ele tem que governar? Porque ele nasceu para governar. Ele nasceu para ordenar nossas vidas. O governo está sobre seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Outra declaração importante, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, aonde? Sobre o trono de Davi. Note aqui Deus dando por revelação a Isaías por que é necessário o governo. Sabe por que é necessário o governo? Para que haja paz. Por isso que ele é chamado, um dos títulos dele é Príncipe da Paz. Para vocês entenderem a necessidade que o homem tem de ser governado, o oposto ou a ausência de governo. Qual é o sistema que se dá à ausência de governo? Vocês têm ideia? Sabem? Quem estudou um pouquinho deve saber. Chama-se anarquia. Para entendermos isso, a Bíblia vai nos ensinar. Abram Juízes, o último capítulo de Juízes, o último versículo de Juízes. Tem uma declaração que nos ajuda a entender o que acabo de dizer. Juízes... Juízes Juízes vem depois de Josué. Último livro, último versículo de Juízes. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Quando não tem governo, cada um é livre para fazer o quê? O que quer. Sem governo, o homem faz o que ele quer. O governo representa exatamente a necessidade do homem de ter um rumo, de ter um objetivo. Então, quando diz que Jesus veio para governar, o governo estava sobre seus ombros. E esse menino é Deus que se fez carne. É o Pai da eternidade. É o Príncipe da paz. E ele veio para governar para que haja paz. O governo está sobre seus ombros. Quando Jesus, então, ressuscita dentre os mortos, e ele declara para os seus seguidores, seus discípulos, o seguinte: toda a autoridade me foi dada. Ele era aquele que nasceu para ter essa autoridade. O governo está sobre seus ombros. O Pai designou Jesus, ele sendo obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou. Qual é a exaltação que Deus deu para ele? Colocou ele acima de todo principado, todo domínio, quer do presente século, quer do vindouro. Ele é a suprema, a máxima autoridade. Ou seja, se tem um ser no universo que manda sobre tudo, esse homem, chamado Jesus, é que está sentado nesse trono. Só tem uma pessoa que não está submisso a ele. Só uma. Quem é essa pessoa? Deus Pai. Por ele ser o Filho, ele se submete ao Pai. Tanto é, mas o Pai sai de cena e diz: te entreguei, meu filho. Então ele não entregou só as nações da terra, ele entregou as hostes celestiais, ele entregou tudo ao Filho, ao governo do Filho. Então Jesus não tem autoridade só sobre a terra, mas diz que é autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, referindo-se aos demônios. Quem manda no inferno, se querem saber, não é Satanás. Quem manda no inferno é Jesus. Os discípulos se assombravam, diz: quem é esse que até os demônios lhe obedecem? Sabe por que tem que obedecer Jesus? Porque ele é a máxima autoridade. O governo está sobre seus ombros. Por que as enfermidades fogem em nome de Jesus? Porque nesse nome há autoridade. Tem gente equivocadamente expulsando demônios pelo sangue de Cristo. Sangue de Cristo não é para expulsar demônio. Sangue de Cristo é para tratar dos nossos pecados. Em meu nome expelirão demônios. Ou seja, a autoridade está no nome dele. E que nome é esse? É o nome que o Pai lhe deu. Sabe qual é o nome? Não é Jesus. O nome que ele lhe deu, que está acima de todo nome, não é Jesus. Jesus quer dizer Salvador. O nome que está acima de todo nome é Kyrios, o Senhor. Sabe por que os cristãos primitivos eram mortos? Porque eles se encontravam com um soldado romano, ele saudava semelhantemente com os do tempo de Hitler, né? Levantava a mão e diziam: Ave César. César é o Kyrios. E o cristão levantava a mão e não dizia: César é o Kyrios. Eles diziam: Jesus é o Kyrios. Pronto, conflito de autoridade, dois senhores. E quem que é o Kyrios, meu? É o César ou é Jesus? Jesus. Jesus é o Kyrios. Ou você admite que o César é o Kyrios, ou então você será jogado pelos leões. Pois que joguem pelos leões, mas eu vou continuar dizendo que Jesus é o Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor. E não diz só que ele é o Kyrios, ele diz que ele é o Kyrios dos Kyrios. Quer dizer, ele era Kyrios do César. Quem que manda no César? Jesus. Quem manda no Bush? Jesus. Quem manda no Lula? Jesus. Quem manda em todos os governadores desse mundo? Jesus. Quem manda na rainha Elizabeth? Jesus. Quem manda na igreja? Jesus. Quem manda em todos os maridos? Por exemplo, nós pensamos que Jesus é o cabeça, que o homem gosta de ser cabeça das mulheres, né? Só que não leem a Bíblia direito. Diz assim, que o Pai é cabeça de Cristo. E cabeça, vocês sabem que está falando de autoridade. E Jesus, o cabeça de todo homem. Todo homem. Não é homem discípulo, não é homem convertido, todo homem. Não diz todos os maridos, diz todo homem. Quem é o Kyrios de todos os homens que estão na terra? Jesus. Quem é o Kyrios das mulheres? Atendem para esse detalhe, não são seus maridos. Ainda que é bom elas chamarem ele de Senhor. A Bíblia fala isso, hein? Vocês riem, mas a Bíblia fala para vocês serem iguais a Sara, que chamavam Abraão de Senhor. No dia eu estive em Blumenau, no dia dos pais, eu estava ensinando as mulheres que pelo menos naquele dia chamassem seu marido de Senhor. E eu estava hospedado na casa do Nelson Plautz. E ele gostou da brincadeira e falou para a mulher dele chamá-lo de Senhor. Não só chamá-lo de Senhor, mas fazer reverência. E não só fazer reverência, mas ao se retirar, deveria se retirar de costa. Aí eu disse, menos. Não exageremos, menos. Mas é uma dificuldade. Mas fique sabendo que as casadas, seus maridos são seus senhores. Podem vocês não gostarem disso? Mas quem é que disse que eles são seus senhores? Sabe quem disse? O Kyrios. E se vocês disserem que Kyrios é o senhor da sua vida, então respeite seu marido. Ih, mas você não conhece meu marido. Se você conhecesse, você não falaria isso. Filhos, obedecei vossos pais, não quando lhe agrada a ordem dele, mas quando também desagrada, quando eles disserem a você, hoje não é para sair de casa, não saia. Por que você tem que obedecer vossos pais? Porque o Kyrios disse que os filhos têm que obedecer vossos pais em tudo. Obedecer os pais bons e obedecer os pais maus. Obedecer os empregadores bons e os empregadores perversos. Claro que bom seria que meu pai fosse bom. Que bom seria que meu empregador fosse fantástico, me aumentasse meu salário todo mês. Mas não é assim. E o infeliz, eu vou lá pessoalmente, ele diz, você não merece nem o que eu estou te pagando. É horrível. E ele diz, mesmo assim, seja fiel. Quem que disse isso? O Kyrios. Não pensa assim, a Bíblia diz isso. Não é a Bíblia. Isso aqui é palavra do Kyrios. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Esse é o primeiro fundamento do governo dele. Ele é o Senhor do céu, da terra e dos demônios. Ele manda mesmo. E ai de você é achar que ele não manda. Se quer ser rebelde a ele, pode ser. E sofra todas as consequências. Sabe qual é a consequência terrível? Vocês não fazem ideia. É uma palavra só. Essa palavra nunca esteja no seu dicionário. Li ontem, eu vou falar agora. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Tem desgraça pior que essa? Banidos. Por quanto tempo? A resposta, para sempre. Se você não quer o governo dele, tudo bem. Ele não vai obrigá-lo a obedecer. Atente para isso. Deus nunca quer governar ninguém que não queira ser governado. Deus não obriga você a se submeter a Ele. Ele não é um tirano do universo. Ele não é alguém que diz, tu me obedece, eu vou te arrebentar. Ele não disse isso. Ele disse, você simplesmente não me quer, tudo bem, você me rejeitou, eu também te rejeitarei. Só isso. Eu, uma vez, reunido com alguns líderes, eu perguntei, Deus rejeita, por acaso, um homem? Eles disseram, não. Líderes, hein? Isso não rejeita. Eu falei, rejeita sim. Por que razão ele rejeita? Aí um deles se atreveu a dizer, por causa do pecado. Pois eu vou dizer para vocês que Deus não nos rejeita por causa do pecado. Não é esse o motivo que ele nos rejeita. Eu falei, só tem um motivo que Deus nos rejeita. Só um. Sabe qual que é? Li ontem. Talvez vocês não perceberam, essa palavra é muito importante. Samuel, eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim. Não tem coisa mais trágica para o homem do que rejeitar Deus. Não rejeite. Porque se tu rejeitá-lo, corre o risco do quê? De seres rejeitado por ele. Banidos. Banidos é a hora da rejeição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ah, foram banidos porque são pecadores. Não, eu sou pecador também e eu não fui banido. Pelo contrário, ele diz, as prostitutas, as meretrizes, os ladrões, os roubadores vão preceder vocês. E ele falou de homens que tinham uma postura de retidão, de santidade, eram fariseus dos fariseus. Paulo fazia parte desse time. E ele falou assim, esses aqui, e falando dos pecadores. Ele era criticado por isso, porque ele era amigo dos pecadores. Quem é esse que diz que é profeta e os amigos dele é tudo pecador? Qual a diferença desse? Ele disse, aquele que muito foi perdoado, muito o amou. Os outros disseram, graças te dou que eu não sou como esse infeliz aqui. Não sou como ele, eu sou bom. Aí ele disse que esse infeliz desceu da montanha justificado e o santarrão desceu não justificado. Tu me rejeitaste. Um dos textos mais tristes da Bíblia está lá em Jeremias, capítulo, se não me engano, capítulo 15. Deus diz assim, ainda que Samuel e Moisés se pusesse diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não ouviria. Três sortes de castigo decidi trazer sobre eles. Aí ele diz o motivo da tamanha indignação. Ele diz assim, eu fiz isso por eles, e nem assim se arrependeram. Eles me rejeitaram, portanto, eu os rejeitarei também. Eu não quero ser um rejeitado de Deus. Vocês quiserem me rejeitar, eu não vou gostar, mas tudo bem, não tem maiores consequências, a não ser minha solidão. Mas Deus me rejeitar, banido da face dele e da glória do seu poder. E muitos serão banidos só porque não querem aceitar o governo desse Jesus amoroso. Que Deus nos livre disso. Então a questão de governo é uma questão muito, muito séria. Amém? É seríssimo. Muito mais sério do que nós podemos imaginar. Hoje estava citando o meu xará, Moacir. Não vou ler o texto, mas está lá em Ezequiel. Deus virando-se para Israel e diz, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Hei de reinar. Deus decidiu reinar e ninguém vai impedir dele reinar. E aquele que se levantar contra essa disposição dele só vai sofrer consequência. Então, o primeiro fundamento do reino dele é governo. Esse menino que nasceu na cidade de Belém já nasceu para governar todo o universo para sempre. Amém? Ele é hoje o supremo governador, dono de todas as coisas, a máxima autoridade e o primeiro fundamento do reino. Não existe reino de Deus na terra, em lugar nenhum, se não há um trono, se não há um rei e se não há governo. Então, há governo no reino de Deus. Se você diz que está no reino, então, de cara, você vai encontrar-se com a autoridade. Só está no reino quem reconhece essa autoridade e se submete a ela. Amém? Segundo fundamento do reino. Eu citei Isaías, né? Se vocês quiserem, quem está tomando nota, que tome nota também de Mateus 28, 18 a 20. E de Filipenses também, capítulo 2, verso 5 até o verso 11. Que fala de governo, então. Agora, o Espírito de Cristo. Romanos 8, 9. Paulo vai nos dar um princípio muito interessante. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quero que abram comigo também, para entendermos o que é esse Espírito de Cristo. Abram 1 Pedro. 1ª Epístola de Pedro, falando profeticamente de Jesus também e da nossa salvação, verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. Falando dos dois adventos, do sofrimento e da glória. Do Espírito de Cristo que neles estava. Está falando aqui dos profetas do Velho Testamento. E diz que eles eram movidos a falar profeticamente pelo Espírito de Cristo que neles estava. Paulo está dizendo, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Há muitos anos eu pensava que o Espírito de Cristo era o Espírito Santo. Paulo, ao usar a expressão Espírito de Cristo, ainda que Romanos 8 trata muito da relação nossa com o Espírito Santo, ele está querendo dar uma outra nota. Espírito de Cristo significa ter a vida de Cristo, ter o mesmo Espírito que Cristo tinha. Às vezes nós não temos o Espírito de Cristo, nós temos outro Espírito. Minha mãe gostava de chamar, quando a gente estava fazendo alguma atrapalhada, ela falava de Espírito de Porco. Eu custei entender o que significa Espírito de Porco. Talvez alguns já ouviram essa expressão, mas não sabem o que é Espírito de Porco. É bíblico. Você sabia que é bíblica essa expressão? Espírito de porco? Minha mãe era muito sábia. Espírito de porco, irmãos, foi quando Jesus foi expulsar os demônios daquele gadareno que estava possesso de muitos espíritos e Jesus perguntou qual era o nome dele. Ele falou que o nome dele era Legião, porque somos muitos. Eles fizeram um pedido. Permita-nos entrar ali naqueles porcos. Diz que era 2.000 porcos. E eles entraram nos porcos e precipitaram os porcos todos no abismo, matou todo mundo. Esse é o espírito de porco. O que é o espírito de porco? Demônios. Espírito de porco são demônios. Entrou nos porcos. Então minha mãe falava assim, cuidado com o espírito de porco. Agora eu entendo melhor, tinha razão, é bíblico, não é bíblico? Espírito de porco. Então não é para ter espírito de porco. O Senhor, o Quírio, se tiver espírito de porco, ele tem autoridade para expulsar, mesmo de uma legião inteira. Esses demônios eram tão terríveis, diz que botavam cadeias nele, algema nele, e ele rebentava todas. E vivia no cemitério porque ele era terrível, ninguém conseguia chegar perto dele. Só que quando chega Jesus perto, esses demônios fizeram o quê? O que eles fizeram? Falaram com Jesus, ó Filho do Deus Altíssimo, viesse perder-nos antes do tempo? E diz que esse jovem fez algo, sabe o que ele fez? Esse endemoniado, prostrou-se e o adorou. Demônios adorando Jesus, vocês já viram isso? Adoram. Porque sabe quem é ele, o nome dele é temível, o governo está sobre seus ombros. E esses demônios lhe obedecem. Então, se demônio obedece e nós não obedecemos, nós não estamos iguais a demônio, ou pior que demônio? Entendeu o que é espírito de porco? Então, se demônio prostra e adora, chama ele de filho do Deus Altíssimo, fica com medo de ele mandar para um lugar que eles não querem ir, e se mandar, eles têm que ir. Ele diz assim, não mande a gente ficar aí para os lugares áridos. A gente quer entrar naquele porquinho ali. Aí Jesus deixou, porque se Jesus não deixasse, aí você fala assim, mas por que ele deixou entrar nos porcos? Tem um motivo também. Segundo a lei de Moisés, o que era o porco? O animal mais imundo. Olha, veja só, tinha judeu pastoreando porcos. Tem uma coisa errada, não tem? Era para pastorear ovelhinhas, estão pastoreando porco. Quem que ia comer aqueles porcos? Se a lei de Moisés proibia comer porco? Aí Jesus olhou e falou assim, tá bom, vamos acabar com essa porcada toda aí, né? Pode entrar nele. Ele já sabia o que ia acontecer. Matou todo mundo. Todos os porcos morreram. Amados, temos que ter o Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? Pensemos só em duas palavrinhas. Tende em vós o mesmo sentimento. Você pode trocar a palavra sentimento para espírito. Tende em vós o mesmo Espírito de Cristo. E o que, que ele é, esse Espírito de Cristo? Ele é manso. Ele é humilde. Eu tenho visto na igreja, meus anos aí de pastoreio, muitos irmãos que se dizem discípulos, estão conosco há anos, e não têm o Espírito de Cristo. Fala em se humilhar, fala em ser manso, ele fica bravo, muito bravo. Tem irmãos que se você provocar ele, cutucar a onça com a vara curta, ele pula em você. E tende o dedo para você. Esse de ser submisso e sair assim, né? Não é de jeito nem pensar. Vê com quem você está falando. Não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é manso e humilde de coração. Vinde a mim. E não é um... Aí fala, ah, Jesus, ele era manso. Não esquece que ele é o Kyrios. Então é um Kyrios... Você pensa que agora ele mudou, agora não é mais manso. Ele continua manso. Ele continua humilde. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quem você pensa que é quando não quer se humilhar? Sabe por que nós não nos humilhamos? Porque nós somos exatamente o oposto, nós somos orgulhosos. Mas quem pensamos que somos? É aquela do sujeito que vai provocar o outro no trânsito? Se você chega, ele diz assim, sabe com quem você está falando? Já pensou se Jesus fizesse isso? Alguém provocasse ele e falasse assim, sabe com quem você está falando? Sou filho do Deus Altíssimo. Não, nunca fez isso. Ele não falava. Ele não usava as prerrogativas dele. Sendo Deus, não usou de usurpação. Ou seja, ele nunca deu um carteiraço. Nós só vivemos dando carteiraço. Podendo, né? Damos carteiraço. Se você for filho de um general, você não ia usar a sua carteirinha para se livrar de muitas encrencas? Pois nós somos filhos do Deus Altíssimo, só que devemos agir com o Espírito de Cristo. Manso, humilde. Eu tenho muito o que aprender com ele. Então ele disse, vinde e aprendei de mim que sou manso. Manso, humilde. Esse é o Espírito de Cristo. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Será que isso vai acontecer? Será que isso é um fato? Pois Jesus, ele se humilhou. E o que o Pai fez com a humilhação dele? O que, que o Pai fez? Diz a palavra. O exaltou sobremaneira. Quer ser exaltado no reino de Deus? Então se coloque em último. Seja o mais humilde, seja o mais simples, manifeste na sua conduta, no seu comportamento, o Espírito de Cristo. Amém? E se vocês todos tiverem o Espírito de Cristo, esses pastores que vos assistem não terão mais trabalho nenhum. Sim ou não? Amém ou não? Não terão mais trabalho? Nenhum trabalho. Nenhum. Porque o Espírito de Cristo nunca precisa ser corrigido. O Espírito de Cristo nunca precisa ser disciplinado. Nunca precisa ser confrontado. Vínhamos indo para a reunião e minha esposa estava mencionando um acontecimento com meu neto, contando para Rita. E uma jovem da congregação, brincando com ele, disse: ah, você é um garoto bom, obediente, você não precisa ser mais corrigido, porque você obedece em tudo. Ele tem 5 anos de idade. E ele fez a seguinte declaração: menos, menos. Humilde, já aprendeu a ser humilde, nem podia encher o peito. Menos, ou seja... Não, ainda ela foi mais longe, ela falou assim: você não briga mais com a sua irmãzinha, você não dá mais trabalho para a tua mãe. Ele olhou para a cara dela assim, sério, e disse: menos, menos. Ou seja, não é bem assim. Uma criança de 5 anos. Então ele sabia quem ele era e que ele não estava tão dócil, tão obediente como... E às vezes a gente quer aparentar. Isso chama-se hipocrisia. Mostrar algo que eu não sou. Mostrar algo que eu não sou para que os outros me aceitem e me aprovem. Paulo disse em Romanos: ninguém pense a respeito de si mesmo além do que convém. Ser humilde é ser autêntico, ser você mesmo. Se você não vale nada, diga: eu não valho nada. Se você sabe que você é um safado, diz: eu sou um safado mesmo. Não, a gente diz: não, não, não. Quer ver? Isso foi o Donald Stoll. Já esteve aqui entre nós, foi um dos presbíteros, companheiro do Azaf, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou: quer saber a diferença entre um lobo e uma ovelha? Ele falou: pisa no pé, com força. Se fizer, é ovelha. Agora você pisou com força, é lobo. Exatamente. Quer saber se nós somos esses anjinhos que vocês são aqui na congregação? Pisa nos teus calos. Minha mãe dizia: eu sou muito boa. Dou até minha roupa do corpo, mas não pise nos meus calos. Não pise, vou virar bicho. Quantos tem calos aqui? Pisou. Não pise. Me trate bem, me carregue no colo, afague meu ego, não me contrarie. Pronto, é fácil assim, né? Me mime, me encha de beijos, né? Me dê presentes. Joia. Mas e quando a pessoa diz: olha, cara, tu pisou no tomate. Cara, você tem que se retratar. Você tem que pedir perdão para a congregação inteira. Ai, 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 ui, ui, ui. Não, 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 não. Eu me expor, eu ir lá na frente. Mas você não disse que fez isso? Fez. Você tem que ir lá e botar a cara para... apanhar. Negativo. Por que temos problema com isso? Soberba, orgulho, não somos humildes. Quero ouvir o que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse. Se quando pecais e sois esbofeteados e suportais com paciência, que glória há? Não há glória nenhuma. Tu és safado e apanhou. Merecia. E ficou quieto. Ah, vai espernear? Ficou quieto. Ótimo. Nós achamos que fazendo isso já é uma glória. Pedro fala: não, 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 não foi para isso que você foi chamado. Para aprontar, apanhar e ficar quieto. Não. É para você fazer o bem e ser afligido, ser incomodado injustamente. Quantos aqui já foram injustiçados? Pelos pais, por irmãos, por amigos. Ele diz: quando fazeis o bem e sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Aí olha, se parasse aí já estava bom demais, né? Mas vai além ainda. Um irmão estava me perguntando, o que é a cruz? Eu não entendo a cruz. Aí eu peguei esse texto. Você não entende? Eu vou te mostrar a cruz já já. Aí quando eu mostrei, era uma irmã. Quando eu mostrei isso, ela falou assim, então tem que ser capacho dos outros? Todo mundo pisa em cima e fica por isso? Olha aí o problema. Eu falei assim, fazer o bem e sois igualmente afligido, isto é grato a Deus. Pois para isto mesmo é que fostes chamados. Pois Cristo vos deixou exemplo, para assim como ele fez, façais vós também. Esse é o exemplo de Cristo. Ele fazia o bem, diz que ele ia por toda parte fazer o bem. E ele nunca foi afligido. Nunca fizeram nenhuma maldade com ele. Pois é o contrário, diz homem de dores e que sabe o que é padecer. Hebreus vai mais longe, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Para mostrar que ele foi obediente, não porque tudo lhes era favorável, mas havia oposição terrível contra ele e mesmo assim ele não cedeu, ele não se curvou e ele continuava fazendo o bem. Nunca impediram ele de fazer o bem e era afligido e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Se tinha alguém que não merecia morrer, era ele. E ele foi morto. Injustamente, traído. Injustamente. E ele suportou isso tudo. E disse, assim que nós devemos viver. Isso é cruz. Por isso, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue os seus direitos. Negue a sua prepotência. Negue seu orgulho. Negue a sua vaidade. E se torna um seguidor dele levando a cruz. Isso é ser discípulo. Se vocês pensam que é fácil ser discípulo de Jesus, eu digo que é muito difícil. Sabe por quê? Porque eu tenho que morrer. Por que cruz? Cruz não é peça decorativa. É seguir a Jesus, é morrer para nós mesmos, para os nossos sonhos, para as nossas paixões, ou melhor ainda, morrer por aquilo que eu quero. Eu quero assim, eu penso assim, eu não abro mão disso. Está cheio de irmãos aqui que agem dessa maneira. Pois então você não entendeu nada o que significa governo de Cristo. Porque ele quer governar você para levá-lo a ser como ele é. Essa é a função do governo, para que haja paz. Quer estar em paz com Deus? Você precisa disso. Quer estar em paz com os irmãos? Você precisa disso. Quer estar em paz consigo mesmo? Você precisa disso. E se nós vencermos essa nossa resistência interior ao Espírito de Cristo, vamos deixar de lado o espírito de porco e o Espírito de Cristo vai reinar em nós. Amém? Muita gente diz, eu não sei o que é andar no Espírito. É tão simples, é isso andar no Espírito. É ter o Espírito de Cristo todos os dias operando em você. Então quando você, o vulcão começar a surgir, você fala, esse Espírito fala assim, sossega, leão. Né? Esse é o espírito de porco, começa a levantar. Começou a borbulhar lá dentro, virar um vulcão, você manda ele aquietar. Ou então chama os presbíteros e manda exorcizar, que tem alguma coisa errada contigo. Lembra quando Jesus expulsou os demônios do gadareno? É lindo o que a Bíblia descreve depois. Diz que ele sentou aos pés de Jesus. Não só sentou, como ele disse que queria ir após Jesus. Ele queria ser um discípulo de Jesus imediatamente. Jesus que mandou ele ir lá para a aldeia dele e dar testemunho do que ele tinha feito por ele. E ele se tornou um pregador do evangelho lá na aldeia dele. Ele obedeceu? Obedeceu. Jesus mandou ele para lá e ele falou, eu queria te seguir, mas se tu está mandando eu para lá já como missionário, missionário a partir do primeiro dia. Ele foi. E pode estar certo que esses missionários são bons. Porque olhavam para ele só o testemunho. Quem é esse? Não era aquele maluco lá que fica lá no cemitério, lá gritando, arrebentando a corrente? É. Mas o que aconteceu com ele? Ele ia só dizer uma palavra. Jesus. Jesus. Faz toda a diferença. Amém? Ele tinha, esse jovem, não mais espírito de porco, mas o espírito de Cristo estava nele. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando ele diz, eu não vos conheço, é porque ele não vê o Espírito dele naquela pessoa. Eu não conheço você. Tem cristãos há anos que você olha para ele e ele é um espírito de porco ainda. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Relacionamentos quebrados com esposa, com filhos, com os irmãos, criador de caso, confusão. Então, quando a gente fala de relacionamento, irmãos, não é possível relacionar com irmãos carnais, irmãos que andam segundo a carne, porque a carne é ciúmes, contenda, divisão, facção, mentira, calúnia. No mundo isso é normal, mas na igreja, no reino de Deus, isso nunca deveria existir, nunca. Amém? Desde que o Espírito de Cristo possa estar reinando entre nós. Esse é o segundo fundamento. Então, primeiro fundamento, o governo de Deus. Segundo fundamento, o Espírito de Cristo. Primeiro fundamento, o governo de Cristo. Segundo fundamento, o Espírito de Cristo. Terceiro fundamento, palavra de Cristo. As palavras que eu vos falo são Espírito e são vida. Errais, disse lá em Mateus, Jesus, em não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Palavra de Deus. João capítulo 8, 31 e João 14, 23. João 8, 31 e João 14, 23. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A recíproca é verdadeira. Se não permanecerdes na minha palavra, não sois meus discípulos. Não sois. Ser discípulo é alguém, né, que conhece intelectualmente a palavra. Até tome cuidado com a catequese, no sentido de só de memorizar. Catequese não é para memorizar. A Bíblia não é só para ser memorizada, decorada, mas a Bíblia é para ser praticada, vivenciada, experimentada. Por isso que Jesus, ao declarar para os discípulos dele ir e fazer discípulo, ensinando-os a guardar, ensinando a praticar, ensinando a observar tudo o que vos tenho falado. Ele disse assim? Não. Tudo o que vos tenho ensinado, também não. Nós ficamos, às vezes, nós fazemos uma pequena ajuste. Esses são os ensinos de Jesus. Ele não disse tudo o que eu tenho ensinado, tudo o que eu tenho profetizado. Ele não disse isso, porque ele está numa posição de autoridade, toda autoridade. Então, uma autoridade não aconselha, uma autoridade não suplica, uma autoridade ordena. E se você pensa que Jesus só ordenava depois desse momento, está enganado. Olha a maneira dele pregar o evangelho para Zaqueu. Nós pregamos diferente. Nós não sabemos pregar o evangelho. Ele chegou debaixo da árvore e falou: Senhor Zaqueu, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, é um cobrador de imposto do ICMS, eu sei que você tem a sua agenda lotada, muitos compromissos, então dá uma olhadinha aí e vê se há um espaço que eu quero ter um encontro contigo. E nem precisa se preocupar em me levar para a sua casa, vai dar trabalho lá para a sua esposa, ela pode não querer, você levar um monte de gente lá para comer. Então foi o seguinte: eu te convido, você vai num restaurante que você quiser, do seu gosto, e vamos comer. Enquanto comemos, eu tenho algo muito importante para te falar. Por que Jesus não fez isso? Sabe por quê? Porque estava colocando na mão do Zaqueu a decisão. Se ele ia aceitar ou não. Está cheio de irmãos entre nós que quer ser tratado desta maneira. E dizia: onde entra meu livre-arbítrio? O irmão me falou isso lá no Rio semana passada. E o nosso livre-arbítrio, onde entra? Eu falei: seu livre-arbítrio é para escolher fazer a vontade de Deus. Você pode escolher o contrário, não fazer. E segura o rojão depois. Livre-arbítrio. Zaqueu, ele chegou debaixo da árvore do Zaqueu e falou: Senhor Zaqueu, por favor, você tem 5 minutinhos para mim? Fez assim, ele fez? Não. Ele chegou assim: Zaqueu. Ele já se surpreendeu que chamou ele pelo nome. E ele disse: desce. Olha como é objetivo, direto, desce. Falou manso. Ele não disse: Zaqueu, desce daí. Não, não faz. Jesus, Deus, a gente pensando que ele faz assim: Zaqueu. Acho que só Zaqueu escutou o nome dele. Muita multidão, muito barulho. Ele olhou para cima: Zaqueu. Ele olhou, levou um susto. Desce depressa. Não é só descer. Depressa, meu tempo é exíguo, tenho só 3 anos para pregar o evangelho em muitas aldeias. Não posso perder tempo? Desce depressa. É claro que o Zaqueu podia falar, e o meu livre-arbítrio onde entra? Claro, se tu quer ficar em cima dessa árvore, pode continuar isso. Mas o que Jesus faria? Aí nós podemos pensar que Jesus, muitos equivocam aqui, pensa que a autoridade é levar o Zaqueu a descer, quer ele queira, quer não, derrubar o Zaqueu. Pedro, tu que sobe bem em árvore, sobe lá e derruba esse baixinho mal criado. Pedro diz, é para já, mestre. E eu tirava a espada. Não. Ou então, vamos fazer o seguinte. Começa a chacoalhar a árvore aí. Todo mundo. Derrubar de lá. Não, nada disso. Desce. Depressa. Que importa que eu vá cear na sua casa? Quando? Hoje. Agora. Imediatamente. Zaqueu ou desce ou não desce. E se Zaqueu não desce? Sabe o que acontece com Zaqueu? Perdeu a chance. Perdeu a oportunidade. E Jesus ia fazer o quê? Quer saber o que ele faria? Não precisa de muita revelação para saber o que ele faria. Ele ia fazer um discurso ali no pé da árvore para o Zaqueu, de arrependimento? Ele ia pregar arrependimento para o Zaqueu? Falar dos pecados do Zaqueu? Nada disso. Nós erramos aí. Os irmãos da Bahia desenvolveram uma técnica para proclamar o evangelho. Chegava assim para o camarada, um estranho, e falava, você quer ouvir sobre Jesus? Ou sobre Deus? Não, não quero não. Tá bem. Segui adiante. Você quer ouvir sobre Jesus? Ah, sim, pode falar. Falava. Não perde tempo. Pegamos um camarada que não quer nada e nós ficamos e chacoalhamos e falamos. E você tem, você é pecador. Ele sabe que ele é pecador, mas ele não sou, eu nunca matei, nunca roubei. Pronto, problema. A diferença do Zaqueu. Roubei, eu sou ladrão. Jesus falou, já sabia. E toda essa multidão que daquele também já sabia. Só que fizeste bem, você está reconhecendo, está vendo? Publicamente que é um ladrão. Hoje entrou salvação nessa casa. Amém? Aleluia. Quantos querem ser como Zaqueu? Pode ser safado, ladrão, sem vergonha, mas desce da árvore quando Jesus manda. Jesus mandou descer, desce. Jesus mandou seguir ele, siga. Porque se tu não seguir, se tu não descer, te fritaste, Galileu. Vai sobrar para você. Vai ser banido. Banido. Você não quer ser banido por Jesus? Então, siga o mestre, sempre. Ser discípulo é a melhor opção, a melhor escolha da tua vida. Amém? É a melhor opção, não resista ao chamado, obedeça. Guardar a palavra de Cristo. Que palavra é essa? Não é muita, não. Mas o que ele mandou fazer, faça. Não é muita, mas é o suficiente para nos comprometer até a raiz do cabelo. Vocês lembram daquela listinha que eu dei ontem? Vários irmãos vieram me pedir. Como vários me pediram, nem todos, né? Mas alguns me pediram. Acredito que querem praticar o que está escrito ali, por isso que me pediram. Então, vamos colocar no site da igreja, em Porto Alegre. Todos os irmãos que quiserem, pode tirar cópia, vai estar lá no site. Ao invés de ter que mandar para cada site aqui dos irmãos, vai estar lá. É aquilo que Jesus quer, só aquilo lá, faz aquilo lá que está tudo bem. Não precisa fazer mais nada. Tá bom? Mais nada. Bem, mais nada. Palavra de Cristo, então, é fundamental. João, ainda não lemos, né? João 14, 28. 14, 23, perdão. Não é 28, não. 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará. Não diz possivelmente, ele diz guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Hoje pela manhã foi feita uma pergunta. Todos aqui amam Jesus. Quem ama Jesus, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão? Ninguém é doido de não levantar a mão nessa hora, né? Todo mundo levanta? Levanta até sem ser verdadeiro. Mas ele diz, quem me ama, o que, que faz? Guarda. Quem me ama, guardará minha palavra. Então, se você declara que ama Jesus, você não tem outra opção senão guardar a palavra dele. Ele diz que tem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas na multidão. Os que ouvem a palavra e não pratica, e os que ouvem a palavra e pratica. Eu estava recentemente, para ilustrar o que vou dizer agora, sobre a necessidade de praticar. Eu gosto muito de ver na DirecTV biografias. E vi a biografia de um homem que já morreu, jovem, foi assassinado até, e era considerado o melhor lutador de karatê ou kung fu, não sei que arte marcial que ele praticava. É Bruce Lee. Fizeram até filmes a respeito dele. E na entrevista ao vivo, eu vendo a biografia dele, entrevistando ele, perguntaram a ele a que ele atribuía tamanha habilidade, tamanha capacidade. Ele era considerado perfeito dentro da categoria dele. Interessante a resposta que ele deu. Aqui ele atribuía ele ser o top de linha naquela categoria. Ele era considerado imbatível. Aí ele disse, bem, eu atribuo a minha capacidade a duas filosofias de vida que eu tenho. Ele chamou de filosofia. Falou, eu descobri que querer não é suficiente. Isso me tocou muito, porque ele diz, é necessário fazer. Querer não é... Vê se isso não tem tudo a ver conosco. Isso é um homem que não conhece a Deus, um oriental, e diz, querer não é suficiente, é necessário fazer. Segunda coisa, olha o que ele disse. A segunda coisa, conhecimento não é suficiente, é necessário praticar. Onde nós nos atrapalhamos? Nós queremos fazer. Se eu perguntar aos amados, quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Todo mundo levanta a mão. Querer fazer a vontade de Deus não é suficiente. É necessário o quê? Segundo Bruce Lee, não é segundo o apóstolo Paulo, não. Segundo Bruce Lee, não é suficiente. Se ele estivesse pregando aqui, se ele tornasse um cristão, ele ia dizer, não é suficiente querer fazer a vontade de Deus. É necessário fazer. Parece tão óbvio, né? Mas aí está o nosso problema. Vou ilustrar. O jovem filho pródigo disse, levantar-me-ei, quando ele quis comer a comida dos porcos e não conseguia, e lembrou que na casa do pai dele, diz que os empregados viviam melhor do que ele. Aí ele disse, olha o querer aqui, levantar-me-ei, querer aqui representa intenções. Nós não podemos ficar no campo minado das intenções. Diz que de boas intenções o inferno está cheio. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhes direi, pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso tudo ainda estava dentro da onde? Da cabeça dele. Intenções, boa vontade. Boa vontade. Mas o texto, graças a Deus, continua, diz, e levantando-se, foi ter com seu pai. E chegando lá, o que ele falou? Pai, pequei contra seu pai. Note bem, muitos de nós morremos na casca, morremos na intenção. Quantos têm intenção de ser amáveis, bondosos, generosos, ser um bom marido, ser um bom pai, ser isso, ser um bom discípulo? Só intenção não basta. É necessário fazer. Segunda coisa, conhecimento. Vocês podem decorar a Bíblia inteira, saber a Bíblia de trás para frente, até em grego, hebraico, e não adianta nada. Porque Jesus disse que não é para saber a palavra, é para guardar a palavra, praticar a palavra. Então, você saber a palavra, pois o diabo é o maior teólogo do universo. Ele conhece a palavra toda. Quando ele foi tentar Jesus, ele falou, como está escrito no Salmo de Davi, capítulo tal, versículo tal. Ele não falou isso porque não tinha capítulos e versículos naquele dia, senão ele teria dito. Está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e que se tu atirares daqui, não vai acontecer nada. Ele citou a palavra, ele cita a palavra, ele conhece a palavra como poucos. Nem sei quem foi o discipulador dele, mas ele conhece. Conhece profundamente a palavra. Só qual a diferença dele? Conhecimento não basta. É necessário praticar. Ele não pratica nada da palavra. Ele odeia essa palavra. Ele usa a palavra só para confundir, para tentar. Jesus, você, ele pode usar a palavra para te tentar. Cuidado. Então, conhecimento não é suficiente, é necessário praticar. Amém? Então, terminamos nessa primeira parte. Vamos fazer um pequeno intervalo. Ismael com a palavra aqui. E depois, vamos continuar. Amém?